Numa sociedade de consumo como a nossa, o que mais estamos produzindo é resíduos orgânicos, sólidos, alguns resíduos, inclusive, com destino incerto. Em Maringá, por exemplo, o aterro sanitário foi impedido, chamado lixão. A cidade ainda vive com o dilema, o que fazer com o lixo no futuro? Uma empresa para transformar o lixo em energia foi discutida na cidade. Mas há polêmica sobre isso. Qual é o futuro dos resíduos? Sobre esse tema, eu converso agora com a engenheira agrônoma, advogada, mestre em Direito. Eu converso com Rita de Cássia Jäger. Doutora Rita, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes.
Quando se fala dos resíduos sólidos e se fala da poluição ambiental, nós temos muitas vezes por parte dos poderes municipais ou um impasse, ou uma dificuldade muito grande de resolver o problema, e é um problema que com certeza será, se não é, já um dos maiores problemas que temos que resolver na administração do meio ambiente, do poder público, da sociedade e até mesmo da economia. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação. Se nós perguntássemos qual é o futuro dos resíduos nos municípios, a sua opinião.
Bem, antes de dar um veredito, que é um pouco arriscado falar um veredito, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Com relação à polêmica, nós temos que lembrar que isso é fruto de uma legislação, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que permite ou pediu para que os municípios, até agosto de 2012, dessem, na verdade, uma solução ou fizessem, na verdade, apresentassem um plano de gestão integrada. E é isso que, na verdade, os municípios deveriam fazer. Ocorre que, durante a história do nosso país, nós não temos verificado uma preocupação exatamente com isso. Essa preocupação hoje se dá em função da Copa do Mundo, que é 2014, o que se pretende pela legislação, pelo artigo 54 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é que até agosto de 2014 o Brasil esteja livre dos lixões a céu aberto, porque nós estamos sendo uma vitrine para o mundo. Mas nós não conseguimos, na verdade, ter isso a toque de caixa. E, ao que me parece, é o que os municípios hoje, sem a oportunidade e o conhecimento técnico multidisciplinar, para que haja, na verdade, uma política verdadeira de gestão integrada. Eu falo isso no seguinte sentido. Essa legislação, ela é uma legislação que coloca uma responsabilidade compartilhada. Em que ponto seria isso? Todos seriam responsáveis, na verdade, pela gestão dos resíduos. Quem vende, quem compra, a sociedade, todos. Mas, na prática, nós não vemos isso. Eu estou colocando isso porque essa legislação tem quase 2 anos. E hoje nós temos muito pouco de avanço com relação a isso. Isso faz com que em alguns municípios se tenha a ideia de simplesmente, na verdade, incinerar e o problema desaparece como se fosse um toque de mágica.
Ou seja, os municípios eles estão deixando de tomar uma atitude mais firme com esses responsáveis, corresponsáveis, essa cadeia produtiva que também é responsável pelo que produz depois que vira lixo. Então falta vontade política.
Sim. Falta uma política na prática, porque, na realidade, você veja, que existe hoje é assim. Existe uma lei de política de resíduos sólidos? Sem dúvida nenhuma, existe. Um papel aceita qualquer coisa. Mas o que, na prática, a dona de casa, o que nós estamos vendo, basicamente? Nós estamos vendo alguns coletores coloridos. E não estamos acompanhando uma política. Hoje você, o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você hoje trocar a sua geladeira, você sabe onde é que você vai entregar a sua geladeira velha, que ela pode ser, na verdade, reciclada?
Não.
Pois é, a lei determina que isso seja feito. Então, o que eu estou querendo dizer é que, na realidade, embora exista a lei, né, ela na prática ela não tem acompanhado e simplesmente você achar uma solução de incinerar o lixo não resolve. Não resolve porque nós precisamos, na verdade, ter um conhecimento e uma aplicação multidisciplinar. Não simplesmente pensar imediatisticamente numa vitrine que nós estaremos sendo, né? E simplesmente incinerar, que é esse, me parece, o escopo do problema e da maior discussão hoje na cidade.
Então significa que o lixo, o resíduo, ele é principalmente o sólido, ele tem que ter uma classificação, tem que se fazer uma orientação por diferentes tipos de resíduos. Isso não é feito nem é discutido.
Sim, ele, na verdade, se você me permite, a legislação diz que, na verdade, teriam, vamos dizer assim, comitês orientadores para tratar de casos específicos. Quais são os casos específicos? Pneus, pilhas, baterias, embalagens de agrotóxicos, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e os elétrons eletrônicos. Mas, além disso, há outros resíduos, tá certo? E esses outros resíduos, não existe ainda uma definição. E mesmo para aqueles que existe a definição, isso tem problemas de funcionamento, isso tem problemas de operacionalização, isso tem problemas de conhecimento das pessoas. Então, dizer que existe uma lei hoje, na realidade, isso é só retórica, né?
Uhum. Agora, quando se fala, por exemplo, de usinas para transformação de lixo em energia, é uma alternativa?
Essa é, na realidade, quando se lançou essa política que foi promulgada a lei, o que se buscava era, inclusive, a inclusão social de algumas pessoas como agentes ambientais de reciclagem. E isso passa, evidentemente, como eu disse, por uma forma multidisciplinar, pois existem hoje pessoas que podem ser treinadas para que façam isso. É importante que exista isso, é importante que a sociedade se dê conta disso. É importante que cada um de nós, na verdade, ao gerar o seu resíduo sólido, faça de maneira que possa ser criar facilidade para aquele que vai reutilizar ou reciclar, né?
As empresas, as grandes empresas, os grandes geradores, tem uma questão importante. Maringá, por exemplo, é cortada por vários rios, né? Algumas nascentes, alguns loteamentos feitos, né, na nossa região acabaram prejudicando essas nascentes de rios. Nós temos costumeiramente muitas pessoas jogando, às vezes, sofás, lixo, resíduos sólidos nos rios. Isso prejudica muito o meio ambiente. Agora, os grandes geradores são quase sempre responsáveis também. Existe no país, no poder municipal, uma certa conivência com grandes geradores?
Veja só, se nós formos analisar, todos nós somos responsáveis, todos nós somos responsáveis pelo tratamento do meio ambiente e somos responsáveis em preservá-lo. Isso está na Carta Magna, ou seja, na Constituição. Nós temos que preservar o meio ambiente e cada um de nós tem a responsabilidade. Agora, quanto mais eu contribuo para essa poluição, eu vou utilizar a máxima do princípio ambiental, né, que é o do poluidor pagador. E mais do que isso, hoje, na realidade, pela lei da Política Nacional do Meio Ambiente, você tem um outro princípio, que é o protetor recebedor, que, na verdade, aquele que deixa de poluir deveria ter uma política diferenciada, até com relação ao aspecto tributário, que hoje nós não vemos isso sendo aplicado, né?
Então existiria hoje uma forma, inclusive, de se ter punições e benefícios para quem fosse responsável?
Com certeza você deveria ter. Existe, na verdade, a previsão, mas não existe a prática disso, Gilson. Essa é a questão. Na verdade, muito pouco se faz, muito se fala, porque em alguns momentos isso cria um ambiente favorável, um ambiente de simpatia, preservação do meio ambiente. Mas, na prática, muito pouco se faz, muito pouco se vê de obtenção de resultado efetivo naquilo que se propõe. Por quê? Porque o sistema é muito moroso. E, no entanto, esse problema ambiental é um problema que, eu diria, ele anda a galope. E nós estamos, assim, dando muito pouca importância para ele. Nós fazemos muito pouco em relação ao tamanho do problema.
E aí o poder público tem um papel fundamental, principalmente quando se fala da instância legislativa e executiva e vira uma questão política.
Com certeza, com certeza. E acaba virando também massa de manobra, né? Porque, na realidade, você Ambientalmente, falar do aspecto ambiental acaba sendo um procedimento que cria uma certa empatia, mas que, na realidade, por um outro lado, como o custo ambiental, muitas vezes, não é favorável àquele empresariado, não são aplicadas técnicas adequadas. Tá certo?
Uhum.
E isso acaba gerando um ônus muito grande para a sociedade que, por falta de informação, sequer sabe como proceder diante disso.
Uma última pergunta, uma curiosidade na entrevista que nós estamos fazendo agora, é a senhora que fez um comentário sobre a Copa do Mundo e as Olimpíadas, principalmente a Copa do Mundo, que o país é uma vitrine. E a senhora colocou que a questão dos resíduos sólidos, do tratamento do lixo, a preocupação com o meio ambiente, é muito mais estética por causa da Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo está sendo hoje também uma influência até mesmo na questão ambiental e a questão dos resíduos.
É interessante essa conclusão que se chega, porque as datas, o que é mais interessante é que todas as datas convergem para a Copa do Mundo, entende? Então essa é uma forma de visualização, porque se você for olhar, na realidade, que historicamente no Brasil nós temos legislação que fale do meio ambiente em nível constitucional em 88, né? Se você for olhar Código Florestal na década de 60, Código de Águas na década de 30, porque agora, especificamente em 2 anos, nós temos que resolver o problema ambiental e até 2014, especificamente.
Ou seja, na prática
porque isso é uma exigência, porque nós estamos sendo vitrine. Aliás, seria interessante até lembrar de uma coisa. O Brasil é signatário de um tratado de Estocolmo de 2004, que se comprometeu, na verdade, a que sejam eliminados poluentes orgânicos bioacumulativos, como dioxinas e furanos. Isto, basicamente, é o que se coloca quando se decide fazer incineração sem uma política adequada. Então você veja que em alguns momentos o que eu estou falando para você é que incinerar não é a solução no passe de mágica que os municípios estão querendo, na verdade, implantar.
O problema é mais complexo.
Muito mais complexo. Porque, na realidade, nós deveríamos ter um estudo maior, um estudo mais detalhado. Nós deveríamos ter programas de inclusão social, porque o problema ambiental, ele não é simples, ele não está distante das pessoas. Ele faz parte da vida das pessoas. Eu não posso deixar ele de lado para cuidar quando eu tiver um tempo. Eu tenho que estar com ele presente a todo momento. Essa é a questão. Então, eu só consigo isso, primeiro, se eu mudar uma mentalidade que é a seguinte, eu só consigo pensar em proteção ambiental quando eu pensar na vida do outro. E esse outro pode não ser, inclusive, que eu conheça, nem que venha existir. Na medida em que eu tenho que pensar no bem comum, e esse bem comum tem que ser, inclusive, de gerações futuras. Então, se eu não mudar a minha ética de pensar no outro, eu não consigo fazer proteção ambiental.
Doutora Rita de Cássia, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.